Nós vamos abrir a palavra de Deus em João 13, só o primeiro versículo. Vamos ler junto esse versículo? Então, João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Quero salientar essa expressão final, amou-os até o fim. E agora vamos abrir em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quer destacar principalmente os versículos 17, 18 e 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos ler juntos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Senhor, colocamos diante de ti a tua palavra, teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em João 13, nós temos ali a cena da ceia, e hoje nós temos a ceia também aqui entre nós, e diz que Jesus amou seus discípulos, até quando? Até o fim. Ali destaca então o amor de Jesus. Em Efésios 3, 14 em diante, somente destacando os versículos 17, 18 e 19, aqui nós podemos ver as dimensões desse amor de Jesus. E as dimensões são essas, que nós encontramos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então um fala do amor de Cristo e outro fala das dimensões desse amor de Cristo. Está muito apropriado esse painel aqui hoje, né? Que diz aqui, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem um coração ali bonito, né? Do amor. E eu quero então mostrar para os irmãos as dimensões desse amor. Primeiro aqui fala da largura desse amor. Significa que no coração de Jesus cabem todos. Todos nós cabemos no coração amoroso de Jesus. Aqui nos mostra a humanidade amorosa de Jesus. Toda a humanidade, todos nós cabemos no coração amoroso de Jesus. O coração de Jesus, queridos, é do tamanho do mundo, que ele ama, cada um de nós. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos convertemos a ele, nós somos tocados pelo seu amor. Cada dia nós desfrutamos do seu amor. Aqui hoje, na ceia do Senhor, nós lembramos o seu amor por nós, quando ele subiu a cruz do Calvário. Cada dia, então, nós desfrutamos desse amor de Jesus. E certa vez Jesus, ele, vendo que o povo de Israel estava rejeitando, ele então usou umas palavras assim, dizendo que como ele gostaria de reunir os filhos de Israel junto a ele, ao coração dele, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas eles não quiseram. Revela o quê? O amor grande, o amor largo, o amor de Jesus. Tem gente que usa essa expressão no coração de uma mãe, como é que diz o resto? Sempre cabe mais um, né? Mas queridos, mas no coração de Jesus, no seu amor, cabe em todos nós, amém? Todos nós cabemos no amor de Jesus. E, queridos, e no nosso coração, nosso coração é um coração largo, é um coração que ele recebe a todos, que ele ama a todos, em casa. O esposo ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, os pais amam seus filhos, os filhos amam seus pais. Como é que está o amor em casa? Todos cabem dentro do nosso coração. Nosso coração é amoroso, como é amoroso o coração de Jesus. Quantas vezes nós precisamos renovar o nosso amor em casa, amém, queridos? Esse amor de uns para com os outros começa onde? Em casa. Mas também, queridos, entre nossos parentes, o amor pela nossa sogra. Eu tenho muito amor pela minha sogra. Tem gente que tem problema com a sogra. Eu digo que eu amo tanto a minha sogra que eu casei com a filha dela. Obrigado. Mas amo mesmo. Eu cheguei a fazer para ela uma poesia. E um outro concunhado tem uma foto dela que leva na carteira. Ela é muito amada, a minha sogra. O sogro. E também, queridos, aquele parente, sabe? Aquele parênteses. Aquele também nós temos que amar, amém? Amar todos. Nosso coração tem que ser também um coração largo, onde cabe todo mundo. Mas, queridos, também na vida da igreja, devemos amar o presbítero, amar o João Nelson, né? Amar os diáconos, né, Tom? Amar os discipuladores, o teu discipulador, né? Até naqueles momentos assim, difíceis, sabe? Não é que o discipulador chega firme assim, né? Mas seu coração largo, é largo, o amor dele, o teu amor vai acolhê-lo também, né? Vai expressar esse amor por ele. E até, queridos, o teu amor por aquele irmão que tu andava com ele e depois deu alguns probleminhas, depois deixou de andar com ele. Antes fluía uma amizade, depois algo trancou na amizade. O que houve? É que o coração já não está largo, estreitou. Né? Estreitou para aquele. Mas não, queridos. Nós devemos amar todos os irmãos. E sabe aquele irmão? Não sei que alguns chamam até de primo. Isso é uma heresia, né? Nós temos que amar todos os irmãos e até aquele irmão e aquela irmã. Amém? Tem gente que às vezes diz amém, diz amém, né? Mas, queridos, o Senhor quer isto. Uns amando os outros. Eu quero fazer uma encenação aqui. Eu vou fazer o seguinte. Né, vou chamar os corajosos aqui. Quatro irmãos daqui vêm logo. E se gostam de mim, vem aqui rápido, por favor. Quatro. Eu acho que vem rápido. Olha, melhorou. Aqui da esquerda também mais quatro irmãos. Se gostam de mim, vem aqui, por favor, rapidinho. Só três, está faltando um. Ah. Oh, melhorou, gente. Então, meu coração aqui cabe, o irmão, esse outro irmão, desse lado aqui também. Todos eles cabem no meu coração, queridos. Meu coração tem que ser largo, amar a todos, amém? Vamos ficar de pé? Faça o mesmo com o teu irmão que está do lado. Diz, o meu amor se estende a ti. O meu amor é largo. Cabe a ti. Amém.
Aleluia.
Glória a Jesus. O amor é lindo, né? Muito obrigado, querido. Muito obrigado.
São os artistas.
Amém, irmãos. Vocês se amam mesmo, né? Podem sentar. Assim, queridos, quando nós nos amamos aos outros, aquilo que o Senhor tem nos falado nas reuniões, comentários não bons, alguma fofoca, aquela chamada para oração, né? Ah, vamos orar lá pelo João Nelson, porque algumas coisas eu vi na vida dele, então vamos orar por ele. E não conta para ninguém, tá? Eu vou contar só para ti, que é meu amigo, todo amigo. Aí eu conto para aquele irmão, né, que eu fiquei sabendo do João Nelson, e disse assim: eu vou contar para ti, que é meu amigo, mas não vai contar para ninguém sobre o João Nelson, que o João Nelson, né, porque o pastor não sei o que é lá, porque essas coisas você já sabe bem, né? Aí o que acontece? Aquele amigo não vai contar para ninguém, mas ele conta para quem? Para um amigo dele, e diz: não vai contar para os outros. Diz: não, não vou contar. Aí ele conta para quem? Para orar, lógico, né? É oração, né? Então ele conta o amigo. Queridos, aí o João Nelson entra na reunião, né? E todo mundo: uau! É ele! Todo mundo é amigo, né? Queridos, o nosso amor tem que abranger a todos, amém? E onde há problema, nós ouvimos aqui de alguns irmãos falando que temos que fazer, que a palavra diz, vai falar com ele, não é com os outros, nem com o discipulador. Vai nele, acerta. Por quê? Teu coração tem que ser largo. Um amor que cabe todos, amém? Se nós cabemos, é isso, irmão? No coração de Jesus, queridos, no nosso coração também tem que caber. Todos, irmãos, amém? E todos são alguns, todos são todos. Vamos ver agora, queridos. Aqui nós somos nas medidas do amor, as dimensões do amor. O cumprimento significa que o amor nunca acaba. Aqui fala da eternidade do amor de Jesus. É um amor que nunca acaba. Em João 13, versículo 1, que nós lemos, ali diz que Jesus amou seus discípulos até quando? Até o fim. Até as últimas consequências. E mesmo depois que Pedro o negou, Judas o traiu, os discípulos o abandonaram, mesmo assim ele passou a amá-los. E quando então ele ressuscitou, se encontrou com Pedro, o que que ele perguntou para Pedro? Pedro, vem cá. Tu me amas, Pedro? Falei: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, deixa eu limpar minha voz aqui, Senhor. Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe todas as coisas. Como se dissesse assim: Senhor, tu sabe que eu te neguei. Tu conhece a minha natureza humana. Eu não fui leal contigo. Tu sabe todas as coisas, mas Senhor, eu te amo. Querido, o Senhor não chegou para Pedro já cobrando três vezes: Pedro, por que me traíste? Poderia, não poderia, queridos? Quem sabe nós faríamos isso? Quem sabe o Jonel faria? Tu me traíste. Mas não. Ele perguntou: tu me amas? Era tudo que Pedro, a gente diz assim, né, uma expressão forte, não gostaria de ouvir. Queridos, foi tudo que detonou, explodiu, acabou com Pedrão. Mas ali ele foi restaurado no seu amor por Jesus e foi restaurado no seu ministério, no seu serviço junto ao Senhor. Tu me amas, Pedro? Então fala aqui do cumprimento, fala do amor de Jesus por nós, queridos. Ele nos ama e o seu amor por nós se derrama cada dia. E o nosso amor, queridos, pelos outros, como é que é? Nós amamos aos outros também. Quando os outros também venham ferir a nós, algum comentário, alguma crítica, nós continuamos amando. E nós, em relação a Jesus, quantas vezes nós entristecemos o coração dele? Quantas vezes nós não correspondemos com ele? E mesmo assim, ele não nos rejeita, né? Ele nos ama. Esse é o amor de Jesus, queridos. É um cumprimento, um amor que jamais acaba. Em 1 Coríntios 13, 8, quando escreve o amor, diz: o amor jamais acaba. Assim é o amor. Fala desse cumprimento do amor, que nunca acaba. Outra dimensão do amor, a altura desse amor. Significa que esse amor, ele vem das alturas. Ele vem da glória de Deus Pai. Ele vem dos céus à terra e leva a terra aos céus. Assim foi Jesus que ele trouxe esse amor do alto. Em João 3,16, da Bíblia, o texto mais conhecido, mais amado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, gente. Então, esse amor vem do alto e nos leva para o alto. Amém, queridos? Este é o amor de Jesus. Esse amor fala da divindade do amor de Jesus. E Cristo, queridos, quando ele morreu e ressuscitou, ele se assentou nos lugares celestiais. Nós temos em Efésios 1:20. Mas também quem é que ele assentou junto? Ele nos assentou. Nós também somos assentados com eles nos lugares celestiais. Em Efésios 2:6 diz isto. Ou seja, o Senhor que veio das alturas, ele voltou para as alturas. E agora nós que cremos, e ele está sentado nas alturas, nos lugares celestiais. E nós com ele estamos aonde? Estamos assentados nos lugares celestiais. Fisicamente, nossos pés estão na terra. Mas espiritualmente, nosso espírito está nos lugares celestiais. Amém, queridos? Ali é um lugar, sabe de quê? De vitória. Ali é um lugar de vitória sobre todas as coisas. Ali de cima, quando nós olhamos para baixo, lugares celestiais, fala de uma posição de vitória. Mas o contrário, quando nós estamos embaixo e para cima, pode ser uma condição de vitória. Mas nós somos lugares celestiais, um lugar de vitória. Amém, queridos? Um dia alguém, entrando no escritório de um irmão, viu uma placa dizendo assim: estou olhando para baixo. E o irmãozinho disse assim: olha, está errado isso aí, porque o discípulo olha para cima. Eu falei: não, está certo. Está escrito aí, estou olhando para baixo. Mas por que, irmão? Porque todos os lugares celestiais em Cristo, amém, queridos? Nosso lugar de vitória. O Senhor veio das alturas e ele nos leva para estar nas alturas com ele, assentados com ele no lugar celestial. Nunca diga: eu tenho um grande problema para Deus resolver. Mas diga: eu tenho um grande Deus que resolve todos os meus problemas. Amém, queridos? Principalmente o pecado, o Senhor resolveu. Então fala de um lugar de vitória de Cristo. Ele veio das alturas, da glória de Deus Pai, e nos conduz para as alturas do Senhor e nos assentou com ele nos lugares celestiais, onde temos a vitória. Finalmente, nas dimensões do amor, além da largura, comprimento, altura, nós temos a profundidade. O Senhor que veio das alturas, ele desceu até as profundidades, até as profundezas do nosso coração. O Senhor deixou a glória de Deus Pai, veio entre nós os homens, homens decaídos, homens que caíram devido à queda do pecado. E ele vem, queridos, e ele vem até as profundezas do coração do homem, para resgatar o homem. Aqui fala, queridos, nessa profundidade do amor de Cristo, fala da santidade do amor de Cristo por nós. Em Isaías 57, no versículo 15, diz: porque assim diz o alto e o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha que tremenda essa palavra. Isaías 47, 15. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor habita onde, queridos? Num alto, santo lugar. Mas também ele habita onde? Naquele tem coração abatido e contrito, para vivificar. Ou seja, o Senhor das alturas da glória, ele vem até nós, vem até as profundezas do coração do homem. E vem aí então resgatar o homem de tudo o que o homem passa, tudo o que o homem vive, tudo o que o homem passou pelo pecado. O Senhor vem então, queridos, no nosso coração. Ele vem e no nosso coração ele faz uma limpeza. O Senhor vem e lava o nosso coração com o seu sangue precioso. Todas as profundezas do coração do homem, toda a mágoa, toda a dor, toda a falta de perdão, toda indiferença, todo complexo, todo pecado, toda impureza, toda a dor, todas as mágoas, todas as lembranças ruins, toda a falta de bom relacionamento entre nós, os irmãos, toda dor, toda tristeza que podemos causar uns aos outros, que machucamos o coração de Deus e um dos outros, o Senhor vem até as profundezas do nosso coração. Ele vem e limpa. E lava com seu sangue precioso. Amém, queridos? Esse é o Senhor. Ele habita no lugar santo, mas habita também em nós. E faz essa limpeza na nossa vida. Eu gosto de usar essa frase, que a perfeição de Cristo cobriu todas as nossas imperfeições. No Salmo 139, nos versículos 23 e 24, o salmista Davi faz uma oração que nós também devemos fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, esse é o Senhor, queridos, que ele, seu amor é largo, onde cabem todos, seu amor tem cumprimento que nunca acaba, o seu amor é alto, fala da divindade dele que vem até nós, e o seu amor é profundo, queridos, que atinge todas as profundezas no nosso coração. Até temos uma palavra profética que se cumpriu em Cristo. O Senhor disse que ia tirar o coração de pedra e ia dar um coração de carne, se referindo ao Espírito Santo então, que viria a nós, viria ao nosso coração. O Senhor nos deu um novo coração, um coração cheio desse amor de Jesus. Alguém pode dizer assim, mas será que é possível viver as dimensões desse amor? E a resposta é possível. Paulo diz que podemos viver as dimensões desse amor porque Cristo habita em nós, mas a palavra diz, que nós lemos aqui em Efésios 3, conhecer o amor de Cristo, e diz que nesse amor de Cristo, Cristo quer habitar em nós. Agora é interessante, ele já habita em nós e quer habitar em nós. Aqui diz, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, sendo vós arraigados e alicerçados em amor. Assim Cristo habite em Cristo, em vós, pela fé. A pergunta vem, mas Cristo já não habita em mim? Como diz assim, habite, se já habita em mim? Então, queridos, a resposta é essa. Ele já habita em nós, mas ele quer expressar essa sua habitação dentro de nós, amém? Quer expressar todo esse amor dele na nossa vida. Ele habita e quer habitar. Ele habita e quer expressar essa habitação dele na nossa vida. Ele quer se sentir bem onde ele reside. Ele quer sentir bem onde ele mora. Somos nós. Imagina ele olha para nós e não encontra as dimensões desse amor. Ele vai se sentir triste. Mas onde ele encontra uma pessoa que corresponde a ele, que quer viver as dimensões desse amor, que se quebranta, que se humilha diante dele, então ele vai estar habitando em nós no sentido que vai estar expressando a sua vida através de nós. Até essa palavra no original é interessante. É de que Cristo se sinta à vontade dentro de nós. Se sinta à vontade nessa habitação. Eu tenho dito, queridos, que muitas vezes quando a gente recebe hóspede, tem pessoas que não recebem bem o seu hóspede. Aquele hóspede chega e a gente já quer que vá embora. Né? Bah, vou ter que hospedar essa pessoa. Até eu conheço essa pessoa é tudo que eu não queria, hospedar essa pessoa. Então, recebe já querendo que a pessoa vá embora. E a pessoa que chega na casa, ela não se sente bem. Algumas coisas podem acontecer e ela então vai embora. Mas, quando nós somos recebidos bem numa casa, quando nós recebemos uma pessoa para estar na nossa casa, e nós queremos receber aquela pessoa na nossa casa, acontece um milagre em casa. Eu posso dizer como marido. Irmãs, acontece um milagre na nossa casa. A nossa casa fica mais bonita, não é? Mais perfumosa, mais arrumada. Depois eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo aqui para não dar problema. Depois, né? A comida fica melhor, né? Aquela comida boa, né? Os doces aparecem. Um pudim de leite condensado, uma ambrosia. Não é? Gelatina não. Gelatina é para criança. Né? Então, arrumamos lá o quarto. Nós temos um quarto de hóspedes lá em casa, fazendo propaganda. Ó. Tem um quarto lá, né? Tal, com ar-condicionado, ventilador. Então, a gente recebe bem o hóspede. E eu gosto muito de receber hóspede. Por quê? Eu também sou abençoado. Eu passo bem com aquele hóspede. Né? Aí, quando ele vai embora, entendeu? Ele diz assim, ó, eu não vejo a hora de voltar. Eu falei, volta logo, né? Você... Aqui eu tô brincando, mas lá em casa, a minha casa sempre tá... Agora que vão fazer um... Mas é verdade, né? A minha casa está limpinha, arrumadinha, né? O quarto de hóspedes está preparadinho. E a Celia também faz uns doces lá. Bom, né? Mas, querido, aquele hóspede se sente à vontade, gostou. Cristo quer sentir assim bem na nossa casa, amém? Uma casa que recebe bem uma pessoa está mostrando e expressando o seu amor, não é verdade? Então, quando nós expressamos o amor por Cristo, nessas dimensões do amor, o que acontece? Cristo faz assim, ó. Ah, encontrei uma casa que me recebe bem. Encontrei um hóspede, o João Nelson, um bom hospedeiro. O João Nelson me recebe bem, me trata bem. O João Nelson, ele me ama. Ele expressa o amor por mim, tem todo um cuidado por mim. Como eu me sinto bem como hóspede na casa dele. Como... Ele é amoroso comigo. Eu gosto de ficar nessa casa. Queridos, como é que é a nossa casa para com o Senhor? Que Cristo habite em vós, ou seja, que se sinta bem em habitar em nós. Quem sabe alguns, o Senhor diz assim, ó, não vejo a hora de sair dessa casa. Não aguento mais. Não, não é, querido? Não, eu gosto de ficar. Tanto que ele gosta de ficar, que quando ele vier, sabe o que vai acontecer? Vai nos arrebatar com ele, amém, querido? Vai levar para a glória, vamos estar com ele. Assim habite Cristo em vós, nos vossos corações. Então, querido, é possível viver esse amor, as dimensões do amor, sabe por quê? Aquele que ama, habita em quem? Em nós. Ele vai viver, quem é que vive as dimensões desse amor? Eu não consigo viver. Cristo vive? Eu não vi a resposta. Cristo vive as dimensões desse amor? Eu não consigo viver as dimensões desse amor. Mas Cristo em mim, vive. Quando? Ele sente a vontade na minha vida. Ele vive na minha vida pureza, santidade, amor, quebrantamento, busca. Quando eu vivo as dimensões do amor. Quando eu sei viver em relacionamento com os outros, em amor, as mutualidades com o de Cristo. Amar uns aos outros, servir uns aos outros. Quando ele vê um coração assim, que é um coração quebrantado, coração contrito, coração que se humilha diante dele, ele sente a vontade. Então ele, através de nós, vai expressar todas as dimensões desse amor. E vão olhar para nós e vão dizer assim, ó, eu vejo o amor de Cristo no João Nelson. Aliás, queridos, como eu tenho que crescer nesse amor? Como Cristo tem que se sentir à vontade em mim para que esse amor seja expressado na minha vida. E também Paulo diz no final que ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto eu peço em oração. E se eu peço para o Senhor, Senhor, manifeste as dimensões desse seu amor, o que vai acontecer? Ele vai expressar na minha vida. Que nós sejamos assim. Amém, irmãos? Expressando o amor de Cristo e todas as dimensões desse amor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia, Senhor Deus. Glória a Ti, Jesus. Senhor, rendemos nossas vidas a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Entregamos nossas vidas a Ti novamente, Senhor Deus. Senhor, que Tu sinta vontade dentro de nós, morando dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus. E assim Tu pode expressar todo o teu amor, as dimensões do teu amor, em nós e através de nós, Senhor Deus. Continua, Senhor, limpando todo o nosso coração. Continua, Senhor Deus, lavando nosso coração, Senhor Deus. Continua santificando nossas vidas para Ti. E assim, Senhor Deus, nós podemos viver o Teu amor, amando a Ti e também amando os nossos irmãos. Amando a todos, Senhor Deus. Vivendo na plenitude desse Teu amor. E que na nossa vida, Senhor, acima de tudo, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Leva-nos, Senhor, a crescer nesse amor. Abençoa o teu irmão, querido. Põe as mãos sobre o teu amor. Teu irmão, abençoa.